Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a psicóloga Adriana de Araújo sobre o medo exagerado de animais. Doutora Adriana, na sua experiência clínica, quais são os animais que mais provocam fobia nas pessoas? São aqueles que estão mais próximos, assim, são animais comuns na vida urbana, ou são animais que a pessoa dificilmente vai ter um contato, a não ser num zoológico, por exemplo, que são animais selvagens?
Normalmente são aqueles de contato, então cachorros, gatos ou mesmo insetos, normalmente são animais que a pessoa poderia vir a ter um contato. Raro a pessoa que tem um medo de algo que não é comum.
Doutora Adriana, existe um perfil de personalidade para essa pessoa já definido, assim, para essa pessoa que mostra esse comportamento assim, de medo exagerado com relação aos animais?
Normalmente os medos exagerados de animais, assim como todos os medos, estão ligados à ansiedade. São pessoas com traço, com perfil psicológico de ansiedade, que não conseguem lidar com o controle do corpo, com o controle do pensamento. Isso acaba gerando um mal-estar muito grande e a pessoa sente o desconforto naquela situação específica.
Doutora Adriana, e esse medo exagerado de animais, ele atinge mais mulheres ou homens?
De modo geral, isso pode acontecer com as duas pessoas, mas mais uma vez, quem procura mais o tratamento são as mulheres. Mas de modo geral, isso pode ocorrer tanto com homens quanto com mulheres, tanto com crianças quanto com adultos. Nas crianças é muito comum ter medo de animais e, de certa maneira, com algumas crianças isso passa sem tratamento. Às vezes, em torno de uns 6 meses, o medo surge e passa sozinho. A partir de 6 meses que a pessoa permaneça com medo de um animal específico, é importante que procure tratamento, porque costuma não passar mais sozinho depois desse período.
Doutora Adriana, eu conheço um caso que é muito interessante. Uma pessoa que, de fato, nunca viu um pássaro de perto, mas quando criança, a pessoa que trabalhava na casa dela fazia o seguinte: botava penas de pássaro sobre os lugares em que ela não queria que essa criança bagunçasse, e sempre associou essa pena a um medo extremo. Como é que é possível desenvolver um medo, uma fobia tão grande de um animal que não é visto?
Na verdade, o que acontece é que ela foi associando até chegar num animal. Ela foi, sem perceber, sendo treinada a não chegar a certos lugares. E certos lugares eram das penas. Das penas, isso foi chegando até o animal. E ela foi tendo uma situação negativa. Isso é típico do aprendizado, do treinamento. Só que nesse caso, para uma coisa negativa. Mas isso pode ser feito exatamente da mesma maneira para algo satisfatório e positivo.
Doutora Adriana, e por exemplo, filmes? Nós já tivemos uma fase em que filmes aparecia tubarão, aranhas, baratas. E muitas vezes nesses filmes o comportamento do animal está até deturpado, né?
Sim, muitas vezes alterado de uma maneira que realmente a maioria das pessoas assistindo o filme acabam tendo um pouco de medo ou uma certa ansiedade. Mas isso acaba sendo, de certa maneira, um atrativo para que as pessoas assistam o filme e se divirtam naquela situação.
Mas esses filmes seriam capazes de desencadear uma fobia que depois a pessoa teria dificuldade em lidar com a memória desse animal?
Poderia, mas para que isso aconteça, a pessoa já teria que ter uma predisposição para. Não é um filme que causa uma fobia. Uma pessoa que não está bem, qualquer coisa que ela faça de forma negativa pode piorar o fato dela já não estar bem. Então, se ela já é ansiosa, se ela já não sabe lidar com certas situações, ela assistindo um filme, isso vai somar essa dificuldade. Mas não como causa principal, uma pessoa equilibrada emocionalmente assistindo um filme terá problemas. Isso não acontece.
Doutora Adriana, e esse medo exagerado de animais? Ela pode provocar limitações na vida da pessoa? A pessoa, por exemplo, não querer ir a um lugar onde ela suspeita que existe, por exemplo, barata?
Isso pode acontecer. Às vezes as pessoas deixam de aproveitar situações normais e adequadas do dia a dia, com medo de uma barata, medo de um gato, de um cachorro, de tal maneira que essa pessoa não consiga viver de uma forma saudável e equilibrada. Afinal, o medo, de certa maneira, ele é uma proteção. É bom que a pessoa tenha e que evite certas situações como proteção da saúde, como proteção da vida. Mas deixar de viver no contato adequado com as outras pessoas, isso certamente nunca vai ser bom.
Doutora Adriana, como é que é feito o tratamento no caso da fobia desse medo por animais?
Existem várias técnicas de dessensibilização. Existe a hipnose ericksoniana como uma excelente técnica do tratamento. O EMDR também para questões de traumas ou mesmo situações de medo, assim como a programação neurolinguística. São técnicas que são usadas onde vai havendo uma dessensibilização e uma reprogramação mental. E a pessoa supera e deixa de ter medo. Ela convive, se for preciso, com aquilo de uma nova maneira.
Doutora Adriana, e existe uma idade para que surja essa fobia ou ela pode surgir em qualquer momento da vida?
Pode surgir em qualquer momento da vida. Normalmente está vinculado a situações ou específicas onde a pessoa surgiu uma situação específica de trauma, alguma coisa que ela viveu como negativa e ela passa a ter medo daquilo, ou no momento de estresse, onde a pessoa acaba canalizando, colocando energia dela naquela situação.
Tá ótimo. Eu queria agradecer à psicóloga Adriana de Araújo, ela que conversou conosco sobre esse medo exagerado de animais. É alguma última recomendação, doutora Adriana?
É importante que as pessoas saibam que a parte de medos, inseguranças, certamente tem tratamento. É uma das questões mais fáceis de serem trabalhadas na área da psicologia. É fácil o tratamento dessas questões, com excelentes resultados, e não há necessidade da pessoa sofrer por isso. Certamente, ela procurando uma ajuda, ela terá benefício e viverá melhor, com toda certeza.
Tá ótimo. Obrigado, doutora Adriana.
Obrigada pela participação. Obrigada por estar aqui.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordirisco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.